DW.
No caso de crianças, a situação é um pouco mais complicada porque são miúdos que estão habituados a resolver os assuntos com base num conjunto de premissas que na vida civil, vamos dizer assim, já não funciona.
Quem olha pelas crianças de Cabo Delgado, é possível evitar que sejam raptadas pelos insurgentes? Como é a reinserção delas nas suas comunidades de origem? Quem trabalha com as comunidades, conta-nos. Bem-vindo à Praça Pública. Fica comigo, sou Nádia Sufo.
Praça Pública, na DW.
Insurgentes raptaram mais de 400 crianças no norte de Moçambique só em 2024, de acordo com o relatório da Análise Situacional da Saúde Pública do Health Cluster da Organização Mundial da Saúde. O documento refere que os menores servem como crianças soldado e são sujeitos a trabalho forçado, casamentos prematuros e outras formas de exploração. Moçambique aparece entre os 5 países com o aumento mais acentuado das violações graves contra crianças, que cresceram 525% em 2024. O número choca pelo nível de violência, mas também pelo facto das autoridades e mesmo a imprensa quase nunca divulgarem dados sobre a situação. A DW, o investigador João Feijó, começa por comentar este vazio de informação.
De facto, há pouca comunicação da parte do governo relativamente ao curso da guerra, assim como a situação da reintegração daqueles que conseguem escapar das matas ou que se entregam. Geralmente, pelo menos durante a governação de Filipe Nyusi, havia uma amnistia que tinha sido aprovada para estes casos, mas era um processo muito ad hoc, no qual o presidente muitas vezes fazia de procurador, fazia de juiz e fazia de presidente, a dar os indultos, em cerimónias populares, em que interrogava inclusivamente os suspeitos, até lhes perguntava quantas pessoas tinha morto e depois entregavam às populações durante os comícios, referindo que este é filho da terra, tem que ser recebido sem um trabalho de acompanhamento destas pessoas, que são pessoas bastante traumatizadas também.
Sabemos que elas são usadas como crianças soldados, submetidas a trabalho forçado, a casamentos prematuros e por aí afora. Já são conhecidas as consequências? Já ouviu algum relato delas?
Em cima da praia tropeçamos muito neste tipo de pessoas que, quando conseguem fugir das matas e se entregam às autoridades, passam por um período de interrogatório e depois, ao fim de algumas semanas, tendem a ser devolvidas às famílias. Quando estão com as famílias, enfrentam sempre o estigma. Há sempre ali um pacto de silêncio. Sabem o estigma, apesar de ser conhecido. Estas pessoas tendem a criar alguma solidariedade entre si, uma vez em cativeiro, porque partilham desta experiência em comum. Muitas mulheres que regressam encontram os maridos que, entretanto, já casaram com outras mulheres e enfrentam este problema de reintegração no espaço de origem, porque o espaço, entretanto, também já mudou e elas próprias vêm também traumatizadas. No caso de crianças, a situação é um pouco mais complicada porque são miúdos que estão habituados a resolver os assuntos com base num conjunto de premissas que na vida civil, vamos dizer assim, já não funciona.
Estamos a falar de crianças que já não cabem nem no mundo, tanto no mundo como no outro. Já
não cabem no mundo nem no outro. Algumas destas crianças com 15, 16, 17 anos casaram lá, portanto, foram feitos aqueles casamentos que não são, muitas vezes não são casamentos arranjados, são opções livres por parte destes jovens que, uma vez nas matas, se habituam às regras e aprendem a viver com elas e lá nas matas são respeitados porque têm uma esposa, muitas vezes têm um filho, têm uma arma, têm um poder através dessa arma e quando passam junto de camponeses e pescadores ou são temidos e sentem esse poder. Quando chegam à vida civil, são jovens desempregados, que unicamente têm a roupa que trazem, com problemas de acesso à comida, com problemas de estigma, porque os familiares culpam-nos de toda a destruição que eles tiveram.
E desejam voltar?
Vivem em casa. Não necessariamente desejar voltar, mas fazem a comparação com a vida que tinham e acabam por perceber que as vantagens de estar em liberdade não são assim tão maiores quanto a vantagem de estar lá nas matas, porque nas matas tinham mecanismos de assalto e de obtenção de vantagens que não têm na vida civil. São pessoas nervosas, habituadas à confrontação física, habituadas, e quando estão na vida civil, este tipo de estratégia não funciona da mesma maneira. Se bem que nem sempre resulta e correm o risco depois de serem linchados pela população.
Foi uma entrevista com João Feijó, investigador do Observatório do Meio Rural. E a nossa habitual pergunta do dia. Achas que as autoridades moçambicanas fazem o suficiente para impedir o rapto de crianças em Cabo Delgado? No Facebook tivemos várias respostas, penso eu, mas vamos saber o que é que eles pensam com o meu colega Amós Fernando, que selecionou algumas respostas. Boa noite, Amós.
Muito boa noite, Nadia Sufo, e uma saudação extensiva aos ouvintes da Praça Pública. Em relação à nossa pergunta do dia, o debate está aceso no nosso Facebook. Solomone José Mac diz que, e pergunta, na verdade, por que é que não acaba a situação de Cabo Delgado? E depois, Dani Massava diz que é uma triste realidade com os petizes, visto que o povo está à sua sorte. O governo nem sequer trouxe uma verdade em relação à situação real que se vive em Cabo Delgado. E também escreve-nos Mbudu Yachitima, que diz que os terroristas em várias partes da África usam crianças para instrumentalização, incutir doutrinas, mas não é rapto. São recrutadas para dar continuidade ao propósito dos terroristas. Também escreve-nos a João Eugênio, que diz que esse é um caso alarmante. Estes são alguns dos comentários que já chegaram na nossa página do Facebook. Boa noite.
Notícias. População de Nacololo, província moçambicana de Cabo Delgado, denunciou hoje saque de campos agrícolas por supostos insurgentes, situação que está a gerar receio entre os moradores locais no distrito de Monte Peixe. Segundo fontes locais, eles continuam a circular na zona e no sábado alguns camponeses encontraram os seus bens levados das machambas. A presença dos supostos rebeldes está a provocar medo entre os residentes que receiam regressar aos campos agrícolas. O governo de Moçambique prepara um processo disciplinar contra militares que circulavam armados no distrito de Macossa, província central de Manica, condenando a postura. Desde a semana passada, circulou imagens, sobretudo de órgãos de comunicação social locais, mostrando homens não identificados empunhando armas do tipo AK-47 a circular por comunidades daquela região, onde existem algumas minas de ouro, o que gerou pânico entre a população. O governador de Nampula admite fechar em definitivo o Centro de Refugiados de Maratana. Este é o único centro do género em Moçambique e acolhe refugiados e requerentes de asilo de várias nacionalidades. Entre as razões apontadas para um eventual encerramento, Eduardo Abdullah apontou a existência de cidadãos estrangeiros ilegais que, segundo afirmou, se encontram no centro.
Nós vamos acabar aqui.
E nós vamos avaliar caso a caso.
Claro.
E aquele que está ilegal, que não está bem, nós vamos devolver para a terra dele de origem. Nós queremos aqui legalidade. Você está aqui há 21 anos, está a comer, está bonito, está a vestir, e está a reclamar, dizer que nós não recebemos bem. Não é mau isso?
De acordo com o governador de Nampula, será preciso ainda avaliar a situação individual dos residentes antes de se avançar com qualquer decisão. O anúncio de Abdullah surge numa altura em que os residentes têm denunciado a redução ou a suspensão de apoio humanitário. Em Angola, o pré-candidato à liderança do MPLA Higino Carneiro deverá comparecer amanhã no Tribunal Supremo para a audiência preliminar contraditória no âmbito do processo judicial relacionado com a sua gestão enquanto governador do Quando Cubango. O Ministério Público sustenta que o arguido terá utilizado indevidamente fundos públicos destinados ao desenvolvimento social e económico da província, canalizando-os para a construção e gestão de empreendimentos turísticos e hoteleiros em benefício próprio. 10 pessoas foram detidas e armas foram apreendidas, munições e 140 porções de substâncias suspeitas de serem ilícitas numa operação policial realizada sábado em Santiago Sul, anunciou hoje a Polícia de Cabo Verde. A operação teve como objetivo a prevenção e o combate à criminalidade, bem como a garantia da ordem, segurança e tranquilidade públicas, segundo a polícia. Quase 40 mil pessoas fugiram das suas casas no norte e centro do Mali devido a uma escalada nos confrontos e bombardeamentos, de acordo com fontes humanitárias e de segurança. Os ataques no Mali intensificaram-se após uma grande ofensiva em abril, levada a cabo por uma coligação de jihadistas e separatistas que tomou a cidade de Kidal, no norte do país, e matou o ministro da Defesa. Mais de 16 mil civis capturados pela Rússia durante a guerra na Ucrânia continuam detidos, muitos dos quais incomunicáveis e sob justificações de que não estão em conformidade com o direito internacional, segundo uma estimativa da ONU. Políticos alemães pediram hoje o encerramento do Centro Cultural Casa Russa, em Berlim, face a alegações de que estaria a ser usado como fachada para os serviços de informação russos. Uma investigação conjunta da emissora pública alemã, WDR, e do jornal Süddeutsche Zeitung, divulgada na semana passada, apresentou uma avaliação do Ministério do Interior da França, que concluiu que a Casa Russa estava a ser utilizada pelo Kremlin. A Human Rights Watch defendeu que se faça justiça devido às atrocidades cometidas pelo regime do ex-presidente da Síria, Bashar al-Assad, mas sem que os sentenciados sejam condenados à morte. A ONG referia-se à pena capital ditada por um tribunal da Síria contra o primo do ex-presidente, Atef Najib. Najib foi o único presente hoje na leitura de uma sentença que o condenou à morte, assim como a outras 8 pessoas, incluindo Assad, exilado em Moscovo, e o irmão também do ex-presidente sírio, Maher al-Assad. O sismo que devastou ontem a região oeste da Colômbia já fez cerca de 240 mortos, de acordo com as autoridades locais. O sismo, de magnitude 7,4 na escala de Richter, é o mais forte a atingir o país nas últimas décadas e reduziu mais de 1000 edifícios a escombros. Mais detalhes com Cláudia Marques.
Equipas de resgate e voluntários correm contra o tempo na procura por sobreviventes. Mais de 3 mil pessoas estão desaparecidas, muitas delas presas sob escombros. As operações de busca e salvamento são agora prioridade. Pereira, Cali, Quibdó e Arménia estão entre as cidades mais afetadas pelo sismo e permanecem em alerta vermelho devido à extensão dos danos. O presidente da Colômbia, Abelardo de Las Prielia, no cargo há apenas alguns dias, declarou estado de emergência e prometeu um esforço de resgate coordenado. A Comissão Europeia anunciou hoje um pacote inicial de 100 mil euros e a ativação do sistema de cartografia por satélite Copérnicus para apoiar as operações de resgate. Na Colômbia, os peritos preveem novas réplicas e teme-se o efeito de cascata, já que o sismo desta segunda-feira afetou um vulcão situado nas proximidades que se encontra em atividade moderada.
E uma notícia de última hora dá conta de que o governo de Moçambique autorizou hoje a constituição de uma equipa técnica para negociar a alienação de parte da participação do Estado na operadora de telecomunicações TMCL, medida que diz visar a revitalização da empresa. O anúncio foi feito pelo porta-voz do Conselho de Ministros, Inocêncio Impissa, no final da reunião semanal deste órgão, em Maputo, que adiantou que o Estado poderá alienar parte da sua participação para atrair um novo investidor. Dizia investidor. O porta-voz acrescentou que a alienação surge como uma das soluções encontradas para recuperar a empresa que enfrenta dificuldades financeiras há vários anos.
DW. a nossa voz.
E hoje, no A Nossa Voz, falamos de pronunciamentos do presidente Daniel Chapo, que tem gerado forte polémica em Moçambique. Até hoje, ainda geram indignação as declarações de Chapo, segundo as quais uma mulher moçambicana consegue fazer o pequeno almoço, o almoço e o jantar com apenas 100 meticais, o equivalente a 1,35 euros. O correspondente da DW em Nampula, Sitoy Lucek, foi verificar se isso de facto corresponde à verdade. Falou também com o economista, que diz que os cálculos do presidente estão completamente desfasados da realidade.
Os discursos do presidente da República de Moçambique, proferidos no início de julho, continuam a gerar reações. É possível, com apenas 100 meticais, ter na mesa pequeno almoço, almoço, jantar e sobrar dinheiro?
Nada, não é possível. Almoço, jantar, 100 meticais.
Vai comprar o que essa pessoa tem 100 meticais? A vida está muito
cara. E quanto é que seria necessário para ter uma refeição diária?
Como somos pobres, muitos são pobres. Pelo menos 300, pelo menos com cima dentro. 300 é normal.
O economista e empresário Aguiar Jaime considera que os cálculos de Daniel Chapo são enganosos a olhar pelo aumento do custo de vida agravado pela crise de combustíveis que estão a inflacionar os preços dos produtos no mercado.
E este disparo dos preços no mercado também condiciona aquilo que é a vida básica dos moçambicanos, por conta desta subida, desta inflação dos produtos da primeira cidade.
Mas então, quanto seria necessário para alimentar-se com 3 refeições?
Nós, quando falamos das principais refeições, estamos a falar do pequeno almoço, o próprio almoço, assim como o jantar. Nós sabemos que numa família humilde, no mínimo, 1000 meticais era possível.
E a mais, Daniel Chapo sugeriu aos cidadãos que removam o betão dos seus quintais e passem a produzir alimentos em hortas caseiras para diminuir o custo de vida que tem sufocado a população. Na província de Niassa, muitos estão a seguir o conselho do presidente e afirmam estar a dar certo, como nos conta Conceição Matende.
A proposta lançada por Daniel Chapo para que os moçambicanos substituíssem pavés e áreas cimentadas dos seus quintais por hortas caseiras gerou inicialmente muita polêmica. No entanto, alguns perceberam que realmente as hortas caseiras podem ser uma boa ideia, fácil de implementar. Na província do Niassa, a iniciativa começa a ganhar cada vez mais adeptos. Muitas famílias afirmam que a produção de hortas nos próprios quintais tem ajudado a reduzir as despesas, como alimentação, e alivia o impacto do elevado custo de vida, como é o caso de Amélia Luiz.
Fazer horta em casa nos ajuda muito porque não compramos carilho todos os dias. Isso nos alivia a diminuir o custo de vida. Nos alivia não ir no mercado todos os dias porque horta nos ajuda a tirar couve, motolilho, muitas coisas.
Alcênio Azevedo considera a iniciativa presidencial muito bem-vinda e relata que muitas famílias do bairro Nzinji, onde mora, têm levado a ideia a cabo.
Jardim nutricional, vulgo horta caseira, ela é benéfica porque acaba ajudando a suprir aquilo que são as necessidades básicas. Por exemplo, podemos plantar couve, alface, aquelas culturas de um ciclo curto. Pode ajudar mesmo aquilo que é alimentação básica de uma família.
A DW, o agrônomo Kibal Virishani, afirma que o presidente de Moçambique queria incentivar as pessoas a criarem uma subsistência dentro dos seus quintais.
Em vez de fazer o jardim, possivelmente podes fazer os canteiros para ter essas culturas de baixo custo e de fácil produzir com apenas um solo e água. Tu consegues fazer alface, cebolinha, beterraba, cenoura e até a própria couve. Dependendo do agregado familiar, dependendo da renda, eu acho que não vão assegurar, mas podem minimizar o esforço de compras. Tendo esta horta em casa, claro que pode diminuir a frequência de ida aos mercados para trazer estes alimentos básicos à casa.
Vilichani sugere ainda aos moçambicanos que busquem obter conhecimentos básicos para poder ter sucesso na produção de hortas caseiras. De Lixinga, para DW, Conceição Matende.
E encerramos a Praça Pública por aqui, mas amanhã a mais à mesma hora. E podes continuar informado, é só procurares por DW Português para a África nas redes sociais. Gostaste? Partilha. Não gostaste? Partilha mesmo. Continuação de uma boa noite e até amanhã.